Presidente, senhoras e senhores senadores, quero fazer alguns registros da tribuna aqui hoje, senhor presidente. O primeiro deles é que nesta quinta-feira, 25 de abril, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia vai realizar uma sessão especial para a outorga do título de cidadão benemérito da Liberdade e da Justiça Social João Mangabeira, que é uma comenda baiana, ao desembargador Carlos Alberto Dutra Sintra. Sintra ingressou no Ministério Público em 1969 por meio de concurso público e exerceu o cargo de promotor de justiça da comarca de Ubatã, tendo sido depois promovido por merecimento para a comarca de Catu, terra de meus pais, e novamente por merecimento em 1978 para a comarca da capital, onde assumiu vaga junto à curadoria geral da 4ª Vara de Assistência Judiciária. Foi eleito procurador-geral da Justiça, nomeado em 1991, e exerceu o cargo até junho de 1993, sendo reeleito. Nesse período, modificou a estrutura do Ministério Público, dotando a instituição de uma sede própria e mudando os rumos de sua atuação, marcando sua gestão no Ministério Público da Bahia. Em 1994, foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia para a vaga destinada ao Ministério Público. Integrou o Conselho da Magistratura nos anos 94 e 95. E em 2001, foi eleito presidente do TJ Bahia para o biênio 2002-2004, promovendo uma gestão corajosa, enfrentando o poder político instalado há décadas no Estado da Bahia e tornando a Corte Baiana independente e não subserviente, como antes, ao Poder Executivo, quando o presidente daquela Corte se dirigia ao governador do Estado, chamando-o de meu chefe. Portanto, a passagem do desembargador Carlos Alberto Dutra Sintra no Tribunal de Justiça da Bahia, na sua presidência, marcou profundamente a justiça baiana. E agora a Assembleia Legislativa lhe faz essa justa homenagem. E esta semana, demonstrando mais uma vez sua coerência, o desembargador Carlos Alberto Dutra Sintra pediu aposentadoria voluntária no Tribunal de Justiça da Bahia, pouco antes de completar seus 70 anos no próximo dia 28, antecipando a sua saída. Quero, portanto, desta tribuna, em nome da bancada, até da bancada da Bahia, fazer a nossa homenagem e nossas congratulações a esse ilustre homenageado, que é um líder nato da sociedade civil da nossa terra e que deixa marcado profundamente a justiça baiana, da sua influência e dos serviços prestados ao povo baiano. Mas, senhor presidente, eu queria também registrar desta casa e pedir inserção nos anais da casa do artigo da jornalista Eliane Brum pela ampliação da maioridade moral. É um artigo extremamente importante no momento em que se discute a diminuição da maioridade penal em nosso país. E quero registrar um dos parágrafos desse artigo. Se é de crime que se trata, vamos falar de crime. E para isso vale a pena citar um documento da Fundação Abrinq, bastante completo, que reúne os estudos mais recentes sobre o tema. Mais de 8.600 crianças e adolescentes foram assassinados no Brasil em 2010, segundo o mapa da violência. Vou repetir, mais de 8.600. Esse número coloca o Brasil na 4ª posição entre os 99 países com as maiores taxas de homicídio de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Em 2012, mais de 120 mil crianças e adolescentes foram vítimas de maus-tratos e agressões, segundo relatórios do atendimento do Disque 100. Desse total de casos, 68% sofreram negligência, 49,20% violência psicológica, 46,70% violência física, 29,20% violência sexual e 8,60% exploração do trabalho infantil. Menos de 3% dos suspeitos de terem cometido violência contra crianças e adolescentes tinham entre 12 e 18 anos incompletos, conforme levantamento feito entre janeiro e agosto de 2011. Quem comete violência contra criança e adolescentes são os adultos. E no outro parágrafo, ela fala justamente sobre aqueles que cometem, os adolescentes em conflito com a lei. Em 2011, no Brasil, 8,4% cometeram homicídio. A maioria dos delitos é roubo, seguido por tráfico. Quase metade do total de adolescentes infratores realizaram o primeiro ato infracional entre os 15 e 17 anos, conforme pesquisa do Conselho Nacional de Justiça. E adivinhe, a maioria abandonou a escola ou foi abandonado por ela, aos 14 anos, entre a quinta e a sexta séries. E quase 90% não completou o ensino fundamental. Esse artigo, senhor presidente, eu não vou mais detalhar, porque se trata de um artigo grande, mas peço que Vossa Excelência possa inseri-lo todo nos anais da casa e me darei eu próprio o trabalho de distribuir uma cópia para cada um dos senadores e senadoras desta casa, porque creio de extrema importância esse debate. Aliás, tendo diversas matérias para a votação na casa sobre esse assunto, né? Eu próprio admito a possibilidade de discutirmos algumas das medidas propostas ou a medida proposta pelo governador Geraldo Alckmin, de mudança no tempo de internamento definido pelo ECA, mas é importante salientar que é, acima de tudo, o Estado brasileiro que deve à criança, ao adolescente e ao jovem deste país as condições para que eles tenham oportunidade de terem outro tipo de vida que não o crime, que não a criminalidade. Por último, senhor presidente, quero também deixar registrado, pedir a Vossa Excelência para destacar, o artigo do vice-governador do Estado da Bahia, Um Porto para o Brasil Central, publicado hoje no jornal A Tarde, onde ele destaca a necessidade de mudança da nossa FIOL, né, a Ferrovia Integradora Oeste-Leste, para que ela deixe de se ligar ao município de Figueirópolis, no Tocantins, e passe a ter o seu entroncamento feito em Campinorte, em Goiás. Essa vantagem, essa solução, implicará na redução de distância do transporte da região produtora ao porto de escoamento em cerca de 300 quilômetros. Além de que a solução atualmente discutida, ela é uma solução que leva a que a FICO e a FIOL não se encontrem, não se integrem e, portanto, deixe bastante prejudicada a economia da região nordeste brasileira. Peço também a inscrição desse artigo nos anais da Casa. E, finalmente, quero destacar que hoje a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e mais a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados esteve na presidência do Senado desta Casa para solicitar, senador Ciro Miranda, Vossa Excelência, que é presidente desta Comissão de Educação da Casa, solicitar que nós possamos adiantar o processo de análise e aprovação do PNE, discutindo, claro, o seu financiamento e garantindo, portanto, 10% do PIB para a educação, além da discussão dos 100% dos royalties do petróleo. Creio que esta é uma providência urgente. Houve o compromisso do presidente Renan Calheiros em fazer andar esse projeto no nosso Senado, mesmo que não signifique o mesmo tempo que ele levou de 1 ano e 8 meses na Câmara dos Deputados, nós possamos aqui, num processo muito mais rápido, deliberar sobre esta matéria de grande importância para a educação do nosso país e, portanto, para o povo brasileiro. Muito obrigada.